A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Acaba de ser sancionada pelo governo federal a lei que tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher no Código Penal. E eu vou conversar sobre este assunto com a magistrada Denise Hammerschmidt. Ela atualmente é juíza de direito titular da terceira turma recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada, ao programa.
Bem-vinda, Patrícia. E bem-vinda também. Um bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio.
Muito bom podermos conversar sobre este assunto, magistrada. Para começar, então, eu gostaria que a senhora falasse para nós no que consiste o crime de violência psicológica.
Segundo o Anuário da Violência da Segurança Pública de 2020, de 2021, nós tivemos um acréscimo do feminicídio na taxa de 0,7, com registro de 1.350 vítimas. Bem como é um aumento das medidas protetivas em razão da violência doméstica de 7,4. E mais 190 ligações, ou seja, 694 mil ligações relacionadas ao número da violência doméstica.
Sim.
Então, nesse estado, e também impulsionado pela sociedade, também principalmente pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, com o chamado Pacote Basta, ele propunha várias alterações normativas de enfrentamento contra a violência à mulher. É o chamado, tinha na mão X vermelho, né?
Sim.
Medidas de enfrentamento à violência da mulher, como tipificados tipo de stalking, nós já conseguimos, né? Agora, o crime da violência psicológica contra a mulher, como crime autônomo, não é mesmo? Também foi conseguido. Infelizmente, ainda não conseguimos ser o feminicídio, né? A morte em razão do gênero mulher como crime autônomo. Mas, enfim, nós conseguimos vários avanços trazidos com a recente lei de 14.188 de julho desse ano. O que nós temos? Nós temos no tipo penal da violência psicológica, a própria violência psicológica, ela já era tratada na lei Maria da Penha. Mas veja só, ela não era tratada como um crime autônomo. A Lei Maria da Penha, ela protege a violência física, psicológica, né, patrimonial, moral, que é calúnia, injúria e difamação, ela protege a mulher dentro do ambiente doméstico. Esse crime é um crime autônomo, então ele não precisa, eu não preciso ligar o artigo da Lei Maria da Penha com o artigo 7º, que previa violência moral ou psicológica, junto com o de lesões corporais, que era 129.
Sim.
Então, a lei de violência doméstica, ela previa, né, que isso era um crime, mas a pena era da lesão corporal, ou seja, não era um tipo autônomo. Agora, como as incidências, além da violência física, o segundo grau de todo esse tipo de violência que a mulher pode sofrer, patrimonial, como digo, moral, né, é a psicológica. Então, o legislador viu por criar o artigo 147B do Código Penal como um tipo penal autônomo, criando, então, esse tipo penal chamado de violência psicológica contra a mulher, que tem como principal tipo causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar pessoa controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Então, aqui nós já temos, dá para ver que o bem jurídico penal tutelado é a liberdade, é a autodeterminação da mulher e exige que cause-se um dano emocional, um dano psicológico à mulher. Você me pergunta, Patrícia, mas então qual é? É um crime autônomo, mas eu não estou entendendo bem. Qual é a diferença entre a violência doméstica e a violência doméstica? Já protegia, não protegia? A diferença é que, Patrícia, esse crime é um crime autônomo. Ele não ocorre só para ser tipificado dentro do ambiente doméstico. Ele pode ocorrer, ele passa a ocorrer em qualquer outro tipo de contexto. Tanto, por exemplo, ele pode ocorrer em estabelecimentos de ensino, em serviços de saúde, quando há violência obstétrica, em templos religiosos, em Sim. locais públicos, em ambientes de trabalho, em serviços de atendimento à mulher, em que, às vezes, as mulheres passam por muito formas de controle, isolamento, até mesmo quando existe um tipo, pode ser considerado, claro que, com seus mesmos termos de ressalvo, uma violência psicológica, a mulher, como ela vai também, é humilhada e ridicularizada num atendimento na delegacia, porque ela sofreu uma violência psicológica ou física, né? E aí a pessoa que atende, não, vamos fazer as pazes com o agressor, né? Sabe? Vamos fazer isso. Isso também é um tipo de violência psicológica, sabe? Então, nós temos, esse tipo é um tipo novo, mas nós temos que estar atentos para ver o que caminho que a doutrina e a jurisprudência, como que vai ser tratado, se ele vai ser banalizado ou se ele vai ser tratado de uma forma séria. Então, esse crime, ele veio assim de uma forma autônoma e de uma forma, ele foi tipificado dentro do capítulo do Código Penal que trata dos crimes contra a liberdade individual. Na seção 1, que trata dos crimes contra a liberdade pessoal, quer dizer, eu tenho que agir, por exemplo, um assessor estava me perguntando, mas doutor, eu não entendo como a violência psicológica pode tirar o meu direito de ir e vir, porque é um dos verbos, é o direito de ir e vir. Nossa, simplesmente um companheiro ou alguém pode falar, um patrão, se você não trabalhar 12 horas por dia, mesmo que o contrato seu seja de 8 horas, eu te mando embora. Ou então, Sim. né? Ou então você está no meio de uma reunião e a pessoa está em uma reunião de trabalho e a pessoa corta o teu pensamento no meio. São vários tipos de violência psicológica que podem ocorrer fora do ambiente doméstico. Do ambiente doméstico nem se fala, né? Porque violência psicológica no ambiente doméstico, ela que também, como eu disse, assim, esse tipo autônomo, não é que porque não caiba nos outros ambientes, ele também não vai caber como a violência doméstica. É que a doutrina e a jurisprudência vão ver o que vai ser mais adequado, né? Se o promotor vai denunciar por violência psicológica ou pela Lei Maria da Penha, né? Pela violência doméstica da Lei Maria da Penha. Ou pelo crime autônomo de violência psicológica da mulher.
E, magistrada, é um tipo de violência que ela é sutil, não é mesmo? Ela é um tanto quanto sigilosa. Eu gostaria que a senhora pontuasse para nós. Tem como identificar esses ataques psicológicos, os principais?
São várias. A forma sutil é muito grande, mas, por exemplo, assim, nesses espaços que eu te falei, assim, que não são os familiares, isso vem, me desculpem o meu, faz ser uma tradução livre, por exemplo, são comportamentos masculinos que a gente chama, sabe?
Sim.
Que são, por exemplo, a interrupção da fala feminina que impede a conclusão das ideias quando você está apresentando um projeto, um relatório, você está apresentando um uma música dentro de um templo religioso, vem lá e fala, não, para com isso que já chega, entendeu? Você tem o ato de explicar algo a alguém de uma forma que sugira que ele é estúpido, usando especificamente quando um homem explica para uma mulher algo que ela já entende. Eu estou fazendo a tradução do inglês, então é por isso que eu estou mais lenta, tá? Porque também é parte gaslit. Quando a ação de enganar ou controlar alguém fazendo acreditar em coisas que não são verdadeiras, especialmente sugerindo que ela pode estar mentalmente doente. Isso também ocorre muito. Você está com depressão, você está com problema isso aí é que você é mesmo inferior, você está com doente, e na verdade você não está doente, é uma maneira de te pôr para baixo, essa violência psicológica, né? Então ela é muito sutil, entende? Ela ocorre a todo momento, às vezes eu até penso assim, comigo eu já sofri esse tipo de violência psicológica durante o meu trabalho, assim, mas eu não gostaria de expor, entendeu isso, Patrícia? Mas eu acho que todas as mulheres, se elas fizeram uma reflexão mais profunda, tanto na vida profissional como pessoal, de alguma forma, esse tipo de, ou dos próprios pais, ou em algum, dentro do ambiente de escola, principalmente, dentro do ambiente, de, às vezes, do doutorado, dentro do ambiente do Tribunal de Justiça, já sofreram algum tipo de violência psicológica.
E, magistrada, o que a mulher deve fazer se ela se sentir vítima em casos de violência psicológica?
É um crime de ação pública incondicionada. Ele tem que se dirigir ao delegado de polícia. Como não é mais hoje, é um crime autônomo, não é um crime de juizados especiais da mulher, né? Ele vai se dirigir a uma delegacia comum da região, qualquer delegacia, não uma delegacia que trate não é mais as varas especializadas dos juizados especiais da mulher, entendeu?
Sim.
Para criminais comuns. Então ele vai a uma delegacia da mulher, ele pode ir à delegacia da mulher e faz a queixa, né, dessa assim. Como que ele pode provar? Ele vai poder provar por, no máximo, laudo, né? Porque esse é um crime de difícil prova, sim. Mas não é tão difícil, porque ele pode... Hoje nós temos o celular para fazer as gravações, né? Ali no meio de uma discussão ou de uma maneira que ela esteja se sentindo humilhada, inferiorizada, né? Que ela esteja se sentindo ameaçada, constrangida, humilhada, isolada, sofrendo chantagem, né? Você tem que trabalhar 6 horas para você ganhar 20% a menos do que os homens, né? Tudo, qualquer tipo de chantagem, ela pode, então, gravar, ela pode usar como testemunhas. E quando o dano psicológico é um dano, assim, reiterado, acho que de muitos anos, aí pode ser feito um laudo também, sabe? Um laudo, né? Você exige um laudo e o processo ocorre. Então, eu estou louca para ver os primeiros resultados desse tipo penal, porque ele é muito abrangente, mas muito importante.
E, magistrada,
para a mulher, ela ter a pena de 6 meses a 2 anos, cabe transação penal, cabe suspensão condicional da pena, mas, veja só, ele não é diferente da violência da Lei Maria da Penha, que não admite os juizados e é só regime fechado. Não, ele é um crime comum, então você vai tratar ele como um crime comum, sabe? E com mais autônomo, né? Então, esse tipo, ele não busca só proteger a namorada, a esposa, a companheira ou a convivente, ele busca a proteger toda a vítima de violência no contexto de relações de afeto, doméstico, familiar. Mas todas as vítimas de mulheres, no contexto da violência psicológica, ela protege o gênero feminino. O gênero feminino. O bem jurídico, então, desse tipo, é a liberdade da mulher. o dano emocional, ele é capaz de comprometer, ele deve ser demonstrado, né? Esse prejuízo emocional. Se capaz de alguns falam assim, que esse dano, às vezes você vê assim, pessoas que ficam com perda de memória, com depressão, com emoção, falta de atenção, de raciocínio, tudo isso é em razão desse tipo. O tipo sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, pode ser um padre, pode ser, não precisa ser só necessariamente um homem, ele pode ser uma mulher também, pode ser uma mulher como autora de uma violência psicológica. Só que, claro, o sujeito passivo, a vítima vai ser sempre do gênero feminino. Mas o crime é comum, ele pode ser feito por qualquer pessoa, tanto homem, velho, mulher, adulto, sim, criança, todo tipo. Eu posso ter um vizinho que faça uma violência psicológica contra você. Cada hora que ele passa, ele começa a rir com os colegas que estão do outro lado da rua. Ela é muito gorda, ela é muito gorda, sabe? Quer dizer, isso também é um tipo de violência psicológica, se incomodar e ela se sentir, com base nisso, deprimida, entendeu? Se sentir triste, se sentir que isso ocorre uma violência traumática, de alguma forma, ela se sentir vergonha de sair na rua, se sentir vergonha de passar perto daquele bar que esses senhores, esses homens estão rindo dela, isso tudo é tensão. Então, esse crime também, Patrícia, ele pode ocorrer, a maioria dele, da forma dele, é de forma comissiva. Mas ele pode ocorrer também de forma omissiva. Você sabe, assim, quando você faz o melhor que você tem, por exemplo, você vai lá e veste a sua melhor roupa e a pessoa, esperando um elogio, a pessoa fica quieta, desprezo. Então, também ocorre pela forma, ou seja, omissão pelo desprezo, pelo silêncio, não é mesmo?
Sim, e esse crime também, ele pode ser qualificado como lesão corporal, magistrada?
Não, ele não é mais lesão corporal. A lesão corporal é ligada à violência doméstica. Ele criou-se um crime autônomo. Então, nós temos o delito da lesão corporal. A lesão corporal, ela exige que haja uma violência à integridade física da pessoa. Aqui a integridade, a lesão corporal, ela foi substituída, né? Porque agora você veja bem, quando você falava assim, ó, antes a violência psicológica contra a mulher já era penalizada só no contexto da lesão corporal. Falava assim, que era quer sobre o ponto de vista anatômico, quer ponto de vista fisiológico ou mental. Então, essa era uma qualificadora da violência doméstica. Mas nós saímos da violência doméstica só com relação à violência psicológica para ser um crime autônomo. Então, eles têm penas diferentes. Como eu disse, assim, como a pena da violência psicológica, ela é maior do que a própria pena da lesão corporal, que é de 3 meses a 1 ano, nós temos aqui a pena, se não me engano, é de 6 meses a 2 anos, então nós temos uma pena maior para esse tipo de penal da violência psicológica contra a mulher. Então, eu não posso dizer mais que seja um crime de lesão corporal, porque isso era um pensamento antigo que se usava antes, o 129, para justificar e para se processar crimes dessa natureza. Agora não, nós saímos da violência doméstica, saímos da violência do contexto da Lei Maria da Penha e da lesão corporal, e nós temos um crime autônomo de violência psicológica da mulher.
Há também uma nova tipificação de lesão corporal caracterizada na Lei Maria da Penha hoje, não é mesmo?
Na Lei Maria da Penha, o 129, por exemplo, a violência doméstica, nós não estamos mais falando agora de violência psicológica contra a mulher, tá? Nós estamos falando de uma qualificadora que aumentou na Lei de Lesão Corporal. Feminicídio é uma qualificadora do homicídio. Nós temos agora uma nova qualificadora, parágrafo 13 da lesão corporal, Porque era assim, você, na violência doméstica, que punia só no ambiente doméstico e familiar, poderiam ser partes, não só marido e mulher, como empregada, babá, qualquer pessoa que trabalhasse no ambiente doméstico e familiar. Agora foi criado mais uma qualificadora do 129, que é uma lesão qualificada, em que protege a mulher, em que não a relação é de 4 a 6 anos, uma pena bem alta, em que o sujeito passivo é a mulher, somente a mulher, não qualquer relação, a mulher a lesão corporal contra a mulher.
Sim, e magistrada, eu gostaria que a senhora falasse para nós, com essa nova lei, a senhora acha que a iniciativa ajuda a evitar a escalada de agressões que ocorrem nos diversos ambientes, como a senhora se referiu aqui para nós?
Olha, eu acho que o legislador e o Conselho Nacional de Justiça, a associação e a sociedade civil, ela tem feito a sua parte, né? Nós estamos com, de repente, nós tivemos aí essa novo tipo penal de violência psicológica contra a mulher, nós tivemos, né, uma nova qualificadora protegendo somente a mulher, não todas as pessoas que vivem no ambiente familiar com uma pena elevada, e nós temos agora a possibilidade também, quando for a violência doméstica, a violência psicológica, nós também temos a possibilidade da prisão, né, imediata, e de aplicação de medidas protetivas de imediato, como prisão da pessoa, né, e afastamento imediato do lar também. Pode ser pedido de forma cumulativa, né?
Sim, correto. Doutora Denise, mudando um pouco de assunto, a senhora é autora de diversas publicações na área do direito penal e a senhora está lançando agora também uma nova obra, não é mesmo? Que se chama Código Penal Comentado. Uma obra que, inclusive, conta com diversos colaboradores, entre eles vários magistrados paranaenses. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do lançamento desse livro.
Então, esse livro realmente, eu já estou na minha 13ª obra coletiva. Nós temos livros de tratado das mulheres, nós vamos falar isso depois, na outra oportunidade. Nós temos Código de Processo Penal comentado, temos Leis Penais Especiais comentado, temos Leis de Execução Penal comentado, e agora nós partimos para esse grande desafio pela quantidade de autores. Nós temos 100 autores, sendo que 11 são juízes paranaenses. Eu estou aqui sem meus celulares, mas tenho... São 11 juízes e nós temos uma atuação boa, tanto de mulheres como de magistrados, né? Dá para dizer que tem 50% como autores, coautores dessa obra, que muito me orgulha ver tantas pessoas trabalhando nesse projeto. E esse projeto ele foi feito com prefácio, pelo Vladimir Passos de Freitas, que é um ex é um jurista e um ex-desembargador federal aposentado, muito querido pela comunidade jurídica, como nós falamos com o nosso editor, o Ivan. Ele é tão querido que é igual doce de leite, todo mundo gosta dele. E ainda, para homenagear, um conhecido defensor, René Arialdotti, né, dos direitos humanos, nós estamos homenageando o professor, que é todos... nesse Brasil e fora do Brasil, todos os países o conhecem e admiram, né? E nós temos uma parte que eu gostaria que a filha, que a Rogéria Fagundes Dotti, ela escreveu no final do pai dele. Ela falava assim, Em seu caminho profissional, meu pai teve o apoio constante da esperança. Não é à toa que, em grande parte de seus textos, ele mencionava, ao final, a lição de Padre Antônio Vieira: a esperança é a mais doce companheira da alma. Como ele mesmo dizia, era preciso ter a prática da esperança e, com isso, o encontro da alegria. Meu pai teve uma vida plena e continuará a viver em cada um de nós. Então, eu acho que nessa época de pandemia, né, quando você precisa ter a esperança para ter alegria e com todos os tipos de cenários, que eu posso te dizer, te respondendo a pergunta que você me fez há tempo, você acha que isso vai funcionar? Eu acho que vai, eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte, sabe, Fabrício?
Sim.
Eu acho que vai funcionar, sim, eu acho que vai funcionar. Ele é um tipo muito, aberto, ele vai ser, pode ser usado qualquer meio de provas, tem várias testemunhas, né? Hoje nós temos como fazer gravações pelo celular, então eu acho que essas alterações, elas são importantes para a dignidade humana da mulher, para que não seja uma letra morta e que o direito penal exteriorize para toda a sociedade a intolerância estatal contra qualquer forma de violência que, menosprezando a igualdade de gênero e a autonomia feminina, acarrete prejuízo à integridade física e principalmente psicológica da mulher, manifestações patriarcais ultrapassadas que já não combinam com a ordem jurídica brasileira. O reconhecimento do tipo penal deve abranger a todas as mulheres, quer sobre o viés biológico, jurídico ou psicológico. Mais do que isso, deve haver esforço por parte dos autores que compõem o sistema de justiça criminal para que se reconheça a sua ocorrência em todos os espaços sociais possíveis, a fim que não seja tolerada a coação psicológica da mulher.
Magistrada, é um novo tempo na justiça, de uma justiça presente, ágil e eficaz para as mulheres?
É um novo tempo de muito questionamento, não é mesmo? Desde quando? De 2015 para cá, exatamente 6 anos, nós nunca ouvíamos tantas pessoas, tantos tribunais de júri, tantos condenados por feminicídio, ou feminicídio daquele rapaz lá de Guarapava, né? Foi quantos anos de pena. Nós estamos assim com um grande sucesso nos delitos de feminicídio, às vezes até mais que nos delitos de simples homicídio. Nós estamos tendo uma grande taxa de condenações nos feminicídios, que ela supera quase em 100%, às vezes, até os homicídios comuns que vão a júri. Às vezes há até uma certa absolvição, meio revoltante, mas ocorre. Mas com relação ao feminicídio, é quase total, 100% de condenação em relação ao feminicídio.
Tá certo, muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, a sua entrevista hoje aqui para nós.
Eu também agradeço muito, Patrícia, é a primeira vez que eu converso com vocês, mas olha, eu estou sempre à disposição para conversarmos e para você também tirar qualquer dúvida que vocês tenham, os ouvintes, algumas perguntas também. Pode ser feito. Se precisarem, o meu e-mail é Denise, com S, _, Hammerschmidt, HAMMERSCHMIVT, @hotmail.com. Se tiverem algumas dúvidas, se eu posso colaborar, eu estou à disposição.
Muito bom. E até a próxima, então, magistrada.
Até a próxima, Patrícia. Muito obrigada.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu falei aqui sobre a lei que acaba de ser sancionada pelo governo federal, que tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher. E eu conversei com a juíza de direito titular da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a doutora Denise Hammerschmidt. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.